Una Chiesa che non sente la passione per la crescita spirituale, che non cerca di parlare in modo comprensibile agli uomini e alle donne del suo tempo, che non prova dolore per la divisione tra i cristiani.
Uma igreja que não sente a paixão pelo crescimento espiritual, que não tenta falar de uma forma que seja compreensível para os homens e mulheres de seu tempo, que não se entristece com a divisão entre os cristãos, que não treme com o anseio de proclamar Cristo aos povos, é uma igreja doente. Esses são os sintomas de uma igreja doente. Em seu discurso à Assembleia Plenária do Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, cujos participantes foram recebidos pelo Papa na manhã desta quinta-feira, 8 de fevereiro, na Sala Clementina, no Vaticano, Francisco usou palavras contundentes para enfatizar que, sem reforma litúrgica, não há reforma da Igreja. O pontífice recordou o 60º aniversário da Sacrosanctum Concilium, a Constituição sobre a Liturgia Sagrada, elaborada durante o Concílio Vaticano II, com o objetivo de fazer com que a vida cristã dos fiéis cresça cada vez mais a cada dia, adaptando as instituições sujeitas a mudanças às necessidades dos tempos, favorecendo tudo o que pudesse contribuir para a união de todos os crentes em Cristo e revigorando tudo o que pudesse ajudar a chamar todos para o seio da Igreja. Na prática, explicou o Papa, um profundo trabalho de renovação espiritual, pastoral, ecumênica e missionária. Quando se fala em reformar a Igreja, sempre se está diante de uma questão de fidelidade esponsal, esclareceu Francisco, acrescentando que a Igreja esposa será sempre mais bela quanto mais amar Cristo esposo, a ponto de pertencer totalmente a Ele, a ponto de se conformar plenamente a Ele. A esse respeito, o pontífice se deteve sobre as ministerialidades da mulher.
La Chiesa è donna, la Chiesa è madre, la Chiesa è la figura di Maria, la Chiesa donna, figura di Maria è più.
A Igreja é mulher e a Igreja é mãe, e a Igreja é a figura de Maria, e a Igreja é mulher é mais do que Pedro, ou seja, é outra coisa. Não se pode reduzir tudo à ministerialidade. A mulher em si mesma tem um símbolo muito grande na Igreja como mulher, sem reduzi-la à ministerialidade. É por isso que eu disse que toda instância de reforma da Igreja é sempre uma questão de fidelidade esponsal, porque há uma mulher. Como os padres conciliares que abordaram o tema da liturgia, o lugar por excelência onde encontrar o Cristo vivo, exortando a formação dos fiéis e promovendo ações pastorais, o Papa também insistiu na necessidade da formação litúrgica e ressaltou a importância que ela tem para todos.
Não se trata de uma especialização para pochi esperti, mas de uma disposição interior de todo o povo de Deus.
Não se trata de uma especialização para alguns especialistas, mas de uma disposição interior de todo o povo de Deus. Isso, é claro, não exclui que haja uma prioridade na formação daqueles que, em virtude do sacramento da ordem, são chamados a ser mistagogos, ou seja, a tomar os fiéis pela mão e acompanhá-los no conhecimento dos santos mistérios. Para Francisco, é essencial que os pastores saibam conduzir o povo ao bom pasto da celebração litúrgica, onde o anúncio de Cristo morto e ressuscitado se torna uma experiência concreta de sua presença transformadora da vida, e por isso pede que, no espírito de colaboração sinodal entre os dicastérios, esperada na Predicate Evangelium, a formação litúrgica dos ministros ordenados seja tratada também com o Dicastério para a Cultura e a Educação, com o Dicastério para o Clero e com o Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, de modo que cada um possa oferecer a própria contribuição específica. Isto porque, sendo a liturgia o ápice para o qual tende a ação da Igreja e, ao mesmo tempo, a fonte da qual brota toda a sua energia, como se lê na Sacrosanctum Concilium, então é necessário que a formação dos ministros ordenados tenha também, cada vez mais, um cunho litúrgico sapiencial, tanto no currículo dos estudos teológicos quanto na experiência de vida dos seminários. Mas também é necessário pensar em novos caminhos de formação para o povo de Deus, exortou o Santo Padre, e isso a partir das assembleias que se reúnem aos domingos, o Dia do Senhor, nas festas do ano litúrgico, que são uma primeira oportunidade concreta de formação litúrgica, e depois novamente nas festas patronais ou nos sacramentos da iniciação cristã, ocasiões nas quais as pessoas participam mais das celebrações e que, se preparadas com cuidado pastoral, permitem que as pessoas redescubram e aprofundem o significado de celebrar hoje o mistério da salvação. Por fim, Francisco destacou a grande tarefa que cabe ao dicastério para o culto divino e a disciplina dos sacramentos, trabalhar para que o povo de Deus cresça na consciência e na alegria de encontrar o Senhor celebrando os santos mistérios e, encontrando-o, tenha vida em seu nome, e agradeceu o empenho dos que ali trabalham.